Audiobook grátis apresenta. De certo, Albernaz, não é possível continuar assim. Então, mete-se um sujeito num navio, acesta os canhões para a terra e diz, sai daí seu presidente e o homem vai saindo. Não. É preciso um exemplo. Eu penso também da mesma maneira, Caldas. A república precisa ficar forte, consolidada. Esta terra necessita de governo que se faça respeitar. É incrível. Um país como este, tão rico, talvez o mais rico do mundo, é, no entretanto, pobre, deve a todo mundo. Por quê? Por causa dos governos que temos tido que não têm prestígio, força. É por isso. Vinham andando, à sombra das grandes e majestosas árvores do parque abandonado, ambos fardados e de espada. Albernaz, depois de um curto intervalo, continuou. Você viu o imperador, o Pedro II. Não havia jornaleco, pasquim por aí, que o não chamasse de banana e outras coisas. Saía no carnaval. Um desrespeito sem nome. Que aconteceu? Foi-se como um intruso. E era um bom homem, observou o almirante. Amava o seu país. Deodoro nunca soube o que fez. Continuavam a andar. O almirante coçou um dos favoritos e Albernaz olhou um instante para todos os lados, acendeu o cigarro de palha e retomou a conversa. Morreu arrependido. Nem com a farda quis ir para a cova. Aqui para nós que ninguém nos ouve, foi um ingrato, o imperador tinha feito tanto por toda a família, não acha? Não há dúvida nenhuma. Albernaz, você quer saber de uma coisa? Estávamos melhor naquele tempo, digam lá o que disserem. Quem diz o contrário? Havia mais moralidade. Onde está um Caxias? Um Rio Branco? E mais justiça mesmo, disse com firmeza o almirante. O que eu sofri, não foi por causa do velho, foi a canalha. Demais, tudo barato. Eu não sei, disse Albernaz com particular acento, como há ainda quem se case. Anda tudo pela hora da morte. Eles olharam um instante as velhas árvores da Quinta Imperial, por onde vinham atravessando. Nunca as tinham contemplado e, agora parecia-lhes que jamais tinham pousado os olhos sobre amores tão soberbas, tão belas, tão tranquilas e seguras de si, como aquelas que espalhavam sob os seus grandes ramos uma vasta sombra, deliciosa e macia. Pareciam que medravam sentindo-se em terra própria, delas, da qual nunca sairiam desalojadas a machado, para a edificação de casebres, e esse sentimento lhes havia dado muita força de vegetar e uma ampla vontade de se expandirem. O solo sobre a qual cresciam, era delas e agradeciam à terra estendendo muito os seus ramos, cerrando e tecendo a folhagem, para dar à boa mãe, frescura e proteção contra a inclemência do sol. As mangueiras eram as mais gratas, os ramos longos e cheios de folhas, quase beijavam o chão. As jaqueiras se espreguiçavam, os bambus se inclinavam, de um lado e outro da aléa, e cobriam a terra com uma ogiva verde. O velho edifício imperial se erguia sobre a pequena colina. Eles lhe viam o fundo, aquela parte de construção mais antiga, joanina, com a torre do relógio um pouco afastada e separada do corpo do edifício. Não era belo palácio, não tinha mesmo nenhum traço de beleza, era até pobre e monótono. As janelas acanhadas daquela fachada velha, os andares de pequena altura impressionavam mal todo ele, porém, tinha uma tal ou qual segurança de si, um ar de confiança pouco comum nas nossas habitações, uma certa dignidade, alguma coisa de quem se sente viver, não para um instante, mas para anos, para séculos. As palmeiras cercavam N.O., erectas, firmes, com seus grandes penachos verdes, muito altos, alongados para o céu. Eram como que a guarda da antiga moradia imperial, guarda orgulhosa do seu mister e função. Albernaz interrompeu o silêncio. Em que dará isto tudo, Caldas? Traço sei lá. O homem deve estar atrapalhado. Já tinha o Rio Grande, agora o custódio. Rum. O poder é o poder, Albernaz. Vinham andando em demanda à estação de S.X. Tovão. Atravessaram o velho parque imperial transversalmente, desde o portão da cancela até a linha da estrada de ferro. Era de manhã, e o dia estava límpido e fresco. Caminhavam com pequenos passos seguros, mas sem pressa. Pouco antes de saírem da quinta, deram com um soldado a dormir numa moita. Albernaz teve vontade de acordá-lo, camarada. Camarada. o soldado levantou-se estremunhado e, dando com aqueles dois oficiais superiores, consertou-se rapidamente, fez a continência que lhes era devida e ficou com a mão no bonete, um instante firme, mas logo bambeou. Abaixe a mão, fez o general. Que faz você aqui? Albernaz falou em tom ríspido e de comando. A praça, falando a medo, explicou que tinha estado de ronda ao litoral toda a noite. A força se recolhera aos quartéis se ele obtivera licença para ir em casa, mas o sono fora muito e descansava ali um pouco. Então como vão as coisas? Perguntou o general. Não sei, não senhor. Os homens desistem ou não? O general esteve um instante examinando o soldado. Era branco e tinha os cabelos alourados, de um louro sujo e degradado. As feições eram feias, malares salientes, testa óssea e todo ele anguloso e desconjuntado. — Donde você é? — perguntou-lhe ainda Albernaz. — Do Piauí, sim senhor. — Da capital? — Do sertão, de Paranaguá, sim senhor. O almirante até ali não interrogara o soldado que continuava amedrontado, respondendo tropegamente. Caldas, para acalmá-lo, resolveu falar-lhe com doçura. Você não sabe, camarada, quais são os navios que eles têm? O Aquidaban. A Lucy. A Lucy não é navio. É verdade, sim senhor. O Aquidaban. Um bandão deles, sim, senhor. O general interveio então. Falou-lhe com brandura, quase paternal, mudando o tratamento de você para tu, que parece mais doce e íntimo quando se fala aos inferiores. Bem, descansa, meu filho. É melhor ires para casa. Podem furtar-te o sabre e estás na Ignacia. Os dois generais continuaram o seu caminho e, em breve, estavam na plataforma da estação. A pequena estação tinha um razoável movimento. Um grande número de oficiais, ativos, reformados, honorários moravam-lhe nas cercanias e os editais chamavam todos a se apresentar às autoridades competentes. Albernaz e Caldas atravessaram a plataforma no meio de continências. O general era mais conhecido em virtude de seu emprego, o almirante, não. Quando passavam, ouviam perguntar: quem é este almirante? Caldas ficava contente e orgulhava-se um pouco do seu posto e do seu incógnito. Havia uma única mulher na estação, uma moça. Albernaz olhou-a e lembrou-se um instante de sua filha Ismenia. Coitada! Ficaria boa? Aquelas manias? Onde iria parar? Vieram-lhe as lágrimas, mas ele as reteve com força. Já a levara uma meia dúzia de médicos e nenhum fazia parar aquele escapamento do juízo que parecia fugir aos poucos do cérebro da moça. A bulha de um expresso, chocalhando ferragens com estrépito, apitando com fúria e deixando fumaça pesada, pelos ares que rompia, afastou-o de pensar na filha. Passou um monstro, pejado de soldados, de uniformes e os trilhos, depois de ter passado, ainda estremeciam. Bustamante apareceu, morava nos arredores e vinha tomar o trem, para apresentar-se. Trazia o seu velho uniforme do Paraguai, talhado segundo os moldes dos guerreiros da Crimeia. A barretina era um tronco de cone que avançava para a frente e, com aquela banda roxa e casaquinha curta, parecia ter saído, fugido, saltado de uma tela de Victor Meirelles. Então por aqui? Que é isto? Indagou o honorário. Viemos pela quinta, disse o almirante. Nada, meus amigos, esses bondes andam muito perto do mar. Não me importa morrer, mas quero morrer combatendo isso de morrer por aí, à toa, sem saber como, não vai comigo. O general falara um pouco alto e os jovens oficiais que estavam próximo, olharam-no ou com mal disfarçada censura. Albernaz percebeu e ajuntou imediatamente. Conheço bem esse negócio de balas. Já vi muito fogo. Você sabe, Bustamante, que, em Curuzu... A coisa foi terrível, acrescentou Bustamante. O trem atracava na estação. Veio chegando manso, vagaroso, a locomotiva, muito negra, bufando, sumido gordurosamente, com a sua grande lanterna na frente, um olho de ciclope, avançava que nem uma aparição sobrenatural. Foi chegando o comboio, estremeceu todo e parou por fim. Estava repleto, muitas fardas de oficiais, a avaliar por ali o rio devia ter uma guarnição de 100 mil homens. Os militares pauravam alegres, e os civis vinham calados e abatidos, e mesmo apavorados. Se falavam, era cochichando, olhando com precaução para os bancos de trás. A cidade andava inçada de secretas, familiares do Santo Ofício Republicano, e as delações eram moedas com que se obtinham postos e recompensas. Bastava a mínima crítica, para se perder o emprego, a liberdade, quem sabe ponto de interrogação a vida também. Ainda estávamos no começo da revolta, mas o regime já publicara o seu prólogo e todos estavam avisados. O chefe de polícia organizara a lista dos suspeitos. Não havia distinção de posição e talentos. Mereciam as mesmas perseguições do governo um pobre continuo e um influente senador, um lente e um simples empregado de escritório. Demais surgiam as vinganças. Mesquinhas, a revide de pequenas implicâncias. Todos mandavam, a autoridade estava em todas as mãos. Em nome do Marechal Floriano, qualquer oficial, ou mesmo cidadão, sem função pública alguma, prendia e ai de quem caía na prisão, lá ficava esquecido, sofrendo angustiosos suplícios de uma imaginação dominicana. Os funcionários disputavam-se em bajulação, em servilismo. Era um terror baço, sem coragem, sangrento, às ocultas, sem grandeza, sem desculpa, sem razão e sem responsabilidades. Houve execuções, mas não houve nunca um Fouquet em Ville. Os militares estavam contentes, especialmente os pequenos, os alferes, os tenentes e os capitães. Para a maioria, a satisfação vinha da convicção de que iam estender a sua autoridade sobre o pelotão e a companhia, a todos esse rebanho de civis mais. Em outros muitos havia sentimento mais puro, desinteresse e sinceridade. Eram os adeptos desse nefasto hipócrita positivismo, um pedantismo tirânico, limitado e estreito, que justificava todas as violências, todos os assassínios, todas as ferocidades em nome da manutenção da ordem, condição necessária, lá diz ele, ao progresso e também ao advento do regime normal, à religião da humanidade, à adoração do grão fetiche, com fanhosas músicas de cornetins e versos detestáveis, o paraíso enfim, com inscrições em escritura fonética e eleitoral, calçados com sapatos de sola de borracha. Os positivistas discutiam e citavam teoremas de mecânica para justificar as suas ideias de governo, em tudo semelhantes aos canatos e emirados orientais. A matemática do positivismo foi sempre um puro falatório que, naqueles tempos, amedrontava toda a gente. Havia mesmo quem estivesse convencido que a matemática tinha sido feita e criada para o positivismo, como se a Bíblia estivesse sido criada unicamente para a Igreja Católica e não também para a Anglicana. O prestígio dele era, portanto, enorme. O trem correu, parou ainda em uma estação e foi ter a Praça da República. O almirante, cozido com as paredes, seguiu para o Arsenal de Marinha. Albernaz e Bustamante entraram no quartel-general. Penetraram no grande casarão, no meio do retinir de espadas, de tiques de cornetas. O grande pátio estava cheio de soldados, bandeiras, canhões, feixes de armas ensarilhadas, baionetas reluzindo ao sol oblíquo. No sobrado, nas proximidades do gabinete do ministro, haviam vai e vem de fardas, dourados, fazendas multicores, uniformes de várias corporações e milícias, no meio dos quais os trajes escuros dos civis eram importunos como moscas. Misturavam-se oficiais da Guarda Nacional, da Polícia, da Armada, do Exército, de bombeiros e de batalhões patrióticos que começavam a surgir. Apresentaram-se e, depois de telefone feito ao ajudante-general e ministro da Guerra, a um só tempo, ficaram a conversar nos corredores, com bastante prazer, pois que tinham encontrado o tenente Fontes e ambos gostavam de ouvi-lo. O general porque já era noivo de sua filha Lalá, e Bustamante porque aprendia com ele alguma coisa de nomenclatura dos armamentos modernos. Fontes estava indignado, todo ele era horror, maldição contra os insurrectos, e propunha os piores castigos. Hão de ver o resultado. Piratas. Bandidos. Eu, no caso do marechal, se os pegasse. Ai deles. O tenente não era feroz nem mau, antes bom e até generoso, mas era positivista e tinha da sua república uma ideia religiosa e transcendente. Fazia repousar nela toda a felicidade humana e não admitia que a quisessem de outra forma que não aquela que imaginava boa. Fora daí não havia boa fé, sinceridade e eram heréticos interesseiros, e, dominicano do seu barrete frígio, raivoso por não poder queimá-los em autos de fé, com gesto, via passar por seus olhos uma série enorme de réus confitentes, relapsos, contumazes, falsos, simulados, fictos e conficos, sem samarra, soltos por aí. Albernaz não tinha tanta fúria contra os adversários. No fundo d'alma, ele os queria até, tinha amigos lá, e essas divergências nada significavam para sua idade e experiência. Depositava, entretanto, uma certa esperança na ação do marechal. Estando em apuros financeiros, não lhe dando bastante a sua reforma e a gratificação de organizador do arquivo do Largo do Moura, esperava obter uma outra comissão, que lhe permitisse mais folgadamente adquirir o enxoval de Lalá. O almirante, também, tinha grande confiança nos talentos guerreiros e de estadista de Floriano. A sua causa não ia lá muito bem. Perdera em primeira instância, estava gastando muito dinheiro. O governo precisava de oficiais de marinha, quase todos estavam na revolta, talvez lhe dessem uma esquadra a comandar. É verdade que... Mas, que diabo! Se fosse um navio, então sim, mais uma esquadra, coisa não era difícil, bastava coragem para combater. Bustamante cria com força na capacidade do general Peixoto, tanto assim que, para apoiá-lo e defender o seu governo, imaginava organizar um batalhão patriótico, de que já tinha o nome Cruzeiro do Sul e naturalmente seria o seu comandante, com todas as vantagens do posto de coronel. Genelício, cuja atividade nada tinha de guerreira, esperava muito da energia e da decisão do governo de Floriano, esperava ser subdiretor e não podia um governo sério, honesto e enérgico, fazer outra coisa, desde que quisesse por ordem na sua sessão. Essas secretas esperanças eram mais gerais do que se pode supor. Nós vivemos do governo e a revolta representava uma confusão nos empregos, nas honrarias e nas posições que o Estado espalha. Os suspeitos abririam vagas e as dedicações supririam os títulos e habilitações para ocupá-las. Além disso, o governo, precisando de simpatias e homens, tinha que nomear, espalhar, prodigalizar, inventar, criar e distribuir empregos, ordenados, promoções e gratificações. O próprio doutor Armando Borges, o marido de Olga e sábio sereno e dedicado quando estudante, colocava na revolta a realização de risonhos anhelos. Médico e rico, pela fortuna da mulher, ele não andava satisfeito. A ambição de dinheiro e o desejo de nomeada esporeavam N.O. Já era médico do Hospital Sírio, onde ia 3 vezes por semana e, em meia hora, via 30 e mais doentes. Chegava, o enfermeiro, dava-lhe informações, o doutor ia de cama em cama, perguntando, como vai? Vou melhor, seu doutor, respondia o Sírio com voz gutural. Na seguinte, indagava, já está melhor? E assim passava a visita, chegando ao gabinete e receitava, doente N. 1, repita a receita, doente 5. Quem é? Quem é aquele barbado? An. E receitava. Mas médico de um hospital particular não dá fama a ninguém, o indispensável é ser do governo, senão ele não passava, de um simples pratico. Queria ter um cargo oficial, médico, diretor ou mesmo lente da faculdade. E isso não era difícil, desde que arranjasse boas recomendações, pois já tinha certo nome, graças à sua atividade e fertilidade de recursos. De quando em quando, publicava um folheto cobreiro, etiologia, propilaxia e tratamento ou contribuição para o estudo da sarna no Brasil e mandava o folheto, 40 e 60 páginas, aos jornais que se ocupavam dele 2 ou 3 vezes por ano, underline o operoso, Dr. Armando Borges, o ilustre clínico, o proficiente médico da nossos hospitais, etc. etc. underline. Obtinha isso graças à precaução que tomara em estudante de se relacionar com os rapazes da imprensa. Não contente com isso, escrevia artigos, estiradas compilações, em que não havia nada de próprio, mais ricos de citações em francês, inglês e alemão. O lugar de lente é que o tentava mais o concurso, porém, metia-lhe medo. Tinha elementos, estava bem relacionado e cotado na congregação, mas aquela história de arguição apavorava-o. não havia dia em que não comprasse livros, em francês, inglês e italiano, tomara até um professor de alemão para entrar na ciência germânica, mais faltava-lhe energia para o estudo prolongado e a sua felicidade pessoal fizera evolar-se a pequena que tivera quando estudante. A sala da frente do alto porão tinha sido transformada em biblioteca. As paredes estavam forradas de estantes que gemiam ao peso dos grandes tratados. À noite, ele abria as janelas das venezianas, acendia todos os bicos de gás e se punha à mesa, todo de branco com um livro aberto sob os olhos. O sono não tardava a vir ao fim da quinta página. Isso era o diabo. Deu em procurar os livros da mulher. Eram romances franceses, Goncourt, Hénat ou Friends, Daudette, Malpassante, que o faziam dormir da mesma maneira que os tratados. Ele não compreendia a grandeza daquelas análises, daquelas descrições, o interesse e o valor delas, revelando a todos, a sociedade, a vida, os sentimentos, as dores daqueles personagens, um mundo. O seu pedantismo, a sua falsa ciência e a pobreza de sua instrução geral faziam Enio ver naquilo tudo, brinquedos, passatempos, falatórios, tanto mais que ele dormia à leitura, de tais livros. Precisava, porém, iludir-se, a si mesmo e à mulher. De resto, da rua, via Enio e se dessem com ele a dormir sobre os livros. Tratou de encomendar algumas novelas de Paulo de Kock em lombadas com títulos trocados e afastou o sono. A sua clínica, entretanto, prosperava. De comandita com o tutor, chegou a ganhar uns 6 contos, tratando de um febrão de uma orfã rica. Desde muito que a mulher lhe entrara na sua simulação de inteligência, mas aquela manobra indecorosa, indignou-a. Que necessidade tinha ele disso? Não era já rico? Não era moço? Não tinha o privilégio de um título universitário? Tal ato pareceu à moça mais vil, mais baixo, que a usura de um judeu, que o aluguel de uma pena. Não foi desprezo, nojo que ela teve pelo marido foi um sentimento mais calmo, menos ativo, desinteressou-se dele, destacou-se de sua pessoa. Ela sentiu que tinham cortado todos os laços de afeição, de simpatia, que prendiam ambos, toda a ligação moral, enfim. Mesmo quando noiva, verificara que aquelas coisas de amor ao estudo, de interesse pela ciência, de ambições de descobertas, nele, eram superficiais, estavam à flor da pele e mais desculpou. Muitas vezes nós nos enganamos sobre as nossas próprias forças e capacidades, sonhamos ser Shakespeare e saímos mal dos vinhas. Era perdoável, mas charlatão? Era demais. Passou-lhe um pensamento mal, mais de que baleira essa quase indignidade? Todos os homens deviam ser iguais, era inútil mudar deste para aquele. Quando chegou a esta conclusão, sentiu um grande alívio, e a sua fisionomia se iluminou de novo como se já estivesse de todo passada a nuvem que empanava o sol dos seus olhos. Naquela carreira atropelada para o nome fácil, ele não deu pelas modificações da mulher. Ela dissimulava os seus sentimentos, mais por dignidade e delicadeza, que mesmo por qualquer outro motivo ia a ele faltavam a sagacidade e finura necessárias para descobri-o sob o seu esconderijo. Continuavam a viver como se nada houvesse, mas quando estavam longe um do outro. A revolta veio encontrá-los assim e o doutor, desde 3 dias, pois há tanto ela rebentara, meditava sua ascensão social e monetária. O sogro suspendera a viagem à Europa, e, naquela manhã, após o almoço, conforme o seu hábito, lia recostado numa cadeira de viagem nos jornais do dia. O genro vestia-se e a filha ocupava-se com sua correspondência, escrevendo à cabeceira da mesa de jantar. Ela tinha um gabinete, com todo luxo, livros, secretaria, estantes, mas gostava pela manhã, de escrever ali, ao lado do pai. A sala lhe parecia mais clara, a vista para a montanha, feia e esmagadora, dava mais seriedade ao pensamento e a vastidão da sala mais liberdade no escrever. Ela escrevia e o pai lia. Num dado momento ele disse: "Sabes quem vem aí, minha filha?" "Quem é?" "Teu padrinho." Telegrafou ao Floriano, dizendo que vinha. "Está aqui, Enio Paes." A moça adivinhou logo o motivo, o modo de agir e reagir do fato sobre as ideias e sentimentos de Quaresma. Quis desaprovar, censurar, sentiu-o, porém, tão coerente com ele mesmo, tão de acordo com a substância da vida que ele mesmo fabricara, que se limitou a sorrir complacente. O padrinho. Está doido, disse Corleone. Pela Madonna. Pois um homem que está quieto, sossegado, vem meter-se nesta barafunda, neste inferno. O doutor voltava já inteiramente vestido, com a sobrecasaca fúnebre e a cartola reluzente na mão. Vinha irradiante e o seu rosto redondo reluzia, exceto onde o grande bigode punha sombras. Ainda ouviu as últimas palavras do sogro, pronunciadas com aquele seu português rouco. Que há? Perguntou ele. Corleone explicou a repetir os comentários que já fizera. Mas não há tal, disse o doutor. É o dever de todo patriota. Que tem a idade? 40 e poucos anos, não é lá velho. Pode ainda bater-se pela República. Mas não tem interesse nisso, objectou o velho. E há de ser só quem tem interesse que se deve bater pela República? Interrogou o doutor. A moça que acabava de ler a carta que tinha escrito, mesmo sem levantar a cabeça, disse. De certo. É vem você com as suas teorias, filhinha. O patriotismo não está na barriga. E sorriu com um falso sorriso que o brilho morto dos seus dentes postiços mais falsificava. Mas vocês só falam em patriotismo? E os outros? É monopólio de vocês o patriotismo? Fez Olga. De certo. Se eles fossem patriotas não estariam a desperrar balas para a cidade, a entorpecer e desmoralizar a ação da autoridade constituída. Deviam continuar a presenciar as prisões, as deportações, os fuzilamentos, toda a série de violências que se vem cometendo, aqui no Sul. Você, no fundo, é uma revoltosa, disse o doutor fechando a discussão. Ela não deixava de ser. A simpatia dos desinteressados, da população. Inteira era pelos insurgentes. Não só isso sempre acontece em toda parte, como particularmente, no Brasil, devido a múltiplos fatores, há de ser assim normalmente. Os governos, com seus inevitáveis processos de violência e hipocrisias, ficam aliados da simpatia dos que acreditam nele e demais, esquecidos de sua vital impotência e inutilidade, levam a prometer o que não podem fazer, de forma a criar desesperados, que pedem sempre mudanças e mudanças. Não era, pois, de admirar que a moça tendesse para os revoltosos se Corleone, estrangeiro e conhecendo, graças à sua vida, as nossas autoridades, calasse as suas simpatias num mutismo prudente. Não me vá comprometer, em Olga? Ela se tinha levantado para acompanhar o marido. Parou um pouco, deitou-lhe o seu grande olhar luminoso e com os finos lábios um pouco franzidos. Você sabe bem que eu não te comprometo. O doutor desceu a escada da varanda, atravessou o jardim e ainda do portão disse adeus à mulher, que lhe seguiu a saída, debruçada na varanda, conforme o ritual dos bem ou mal casados. Por esse tempo, coração dos outros sonhava desligado das contingências terrenas. Ricardo vivia ainda na sua casa de cômodos dos subúrbios, cuja vista ia de Todos os Santos à Piedade, abrangendo um grande trato de área edificada, um panorama de casas e árvores. Já não se falava mais no seu rival e a sua mágoa tinha assentado. Por esses dias o seu triunfo desfilava sem contestação. Toda a cidade o tinha na consideração devida e ele quase se julgava ao termo da sua carreira. Faltava o assentimento de Botafogo, mas estava certo de obter. Já publicara mais de um volume de canções e, agora pensava em publicar mais outro. Radias vivia em casa, pouco saindo, organizando seu livro. Passava confinado no seu quarto, almoçando café, que ele mesmo fazia, e pão, indo à tarde jantar a uma tasca próximo à estação. Notara que sempre que chegava, os carroceiros e trabalhadores, que jantavam nas mesas sujas, abaixavam a voz e olhavam ele desconfiados, mas não deu importância. Apesar de popular no lugar, não encontrara pessoa alguma conhecida durante os 3 últimos dias, ele mesmo evitava falar e, em sua casa, limitava-se ao bom dia e à boa tarde trocados com os vizinhos. Gostava de passar assim dias, metido em si mesmo e ouvindo seu coração. Não lia jornais para não distrair a atenção do seu trabalho. Vivia a pensar nas suas modinhas e no seu livro que havia de ser mais uma vitória para ele e para o violão estremecido. Naquela tarde estava sentado à mesa, corrigindo um dos seus trabalhos, um dos últimos, aquele que compusera no sítio de Quaresma aos lábios de Carola. Primeiro, leu toda a produção, cantarolando, voltou a Léoa, agarrou o violão para melhor apanhar o efeito e empacou nestes. É mais bela que Helena e Margarida, quando sorri meneando a ventarola. Só se encontra a ilusão que adoça a vida nos lábios de Carola. Nisto ouviu um tiro, depois outro, outro. Que diabo! Pensou. Hão de ser salvas a algum navio estrangeiro. Repenicou o violão e continuou a cantar os lábios de Carola, onde encontrava a ilusão que adoça a vida. Terceira parte.